Jornal Câmara dos Deputados.
Fórum debate a qualidade da internet de banda larga no país.
Executivo sanciona a lei que pune a chamada alienação parental.
A proposição apresentada na Câmara há menos de 2 anos, punindo a alienação parental, foi sancionada pelo Poder Executivo.
A figura representa a tentativa por parte do responsável por uma criança ou adolescente de prejudicar a relação com um dos pais.
Saiba detalhes sobre a sanção presidencial à proposta na reportagem de Alexandre Porto.
Agora é lei. Quem tiver sob sua autoridade criança ou adolescente atuar para prejudicar a relação dela ou dele com um dos pais pode ser punido com multa, perda da guarda do menor e até mesmo a suspensão da autoridade parental. Sancionado pelo presidente Lula, o projeto que pune a chamada alienação parental foi apresentado na Câmara há menos de 2 anos. A interferência na formação psicológica da criança ou jovem para atrapalhar o estabelecimento ou manutenção de vínculos com o pai ou a mãe é comum em casos de pais separados. Geralmente, quem fica com o filho a maior parte do tempo pode começar campanhas de desqualificação do outro, dificultar a convivência deste com o filho, omitir informações médicas, escolares ou de endereço da criança e até apresentar falsas denúncias contra aquele de quem se separou. O jovem vítima de alienação parental começa a ter uma visão distorcida do pai ou da mãe e pode ser levado a matar ele ou ela no seu imaginário. Por isso, um documentário brasileiro sobre o assunto se chama A Morte Inventada. O filme mostra sequelas psicológicas causadas pela alienação parental em pais e filhos.
Muitos dias os pais que eu não convivi com eles, aniversários deles que não pude passar com eles e nem ao menos falar no telefone, né?
Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso.
Tudo aquilo que eu vivi na infância, na adolescência, tinha sido uma mentira contada pela minha mãe.
Pela lei, quando souber de qualquer indício de alienação parental, o juiz vai determinar que em até 90 dias uma equipe multidisciplinar conclua uma perícia sobre o caso. Nesse intervalo, o pai ou mãe vítima de alienação parental poderá ter direito a visitar o filho, acompanhado por algum profissional escolhido pelo juiz. Para o autor da lei, deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, o maior avanço é deixar mais claros esses procedimentos e também como o juiz pode agir para reverter a alienação parental.
Ele pode tomar providências, por exemplo, para afastar do convívio da mãe ou do pai essa pessoa, ele pode mudar a guarda, ele pode mudar o direito de visita, pode impedir a visita e ao final, como última solução, ele destitui ou suspende o exercício do poder parental. O objetivo da lei, proteção da criança e dar instrumentos hábeis para que o juiz possa tomar essas providências.
O projeto aprovado pelo Congresso era até mais rigoroso, mas o presidente vetou o artigo que previa até 2 anos de detenção para quem fizesse falsa denúncia que prejudicasse a convivência de um filho com o pai ou a mãe. Lula argumentou que a pena seria prejudicial à própria criança ou adolescente e que a lei já prevê punições suficientes, como a inversão de guarda ou suspensão da autoridade parental. Também foi vetado o artigo que permitia às partes do processo fazerem acordos por meio de mediadores para depois homologarem na justiça. O governo justificou que a Constituição considera a convivência familiar um direito indisponível da criança e do adolescente. Por isso, não caberia nenhuma negociação extrajudicial. De Brasília, Alexandre Porto.
Depois de ver promulgada a PEC do divórcio, Sérgio Barradas Carneiro, do PT Baiano, luta agora pela aprovação do Estatuto das Famílias. As duas iniciativas tiveram origem no trabalho desenvolvido pelo IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito da Família.
O deputado lembrou que em 1969 o regime militar criou uma comissão para reformar o Código Civil, que datava de 1916. A comissão encaminhou a proposta de reforma ao Congresso em 1975, onde tramitou por 25 anos.
E quando o legislador de 2000 quis votar a reforma do Código Civil de 16, ele se deparou com aquele texto do final da década de 60, início da década de 70, e que, portanto, refletia a sociedade daquela época, sem telefone celular, sem internet. A legislação na área de família protegia a família matrimonializada, ou seja, o papai, a mamãe e os filhinhos, e a legislação visava proteger o patrimônio desta família. De forma que o IBDFAM entende que nós precisaríamos ter, num documento só, todo o direito material e processual do direito de família. Esta é a ideia do Estatuto das Famílias, que assim pretende retirar todo o livro 4º do Código Civil de 2002 e oferecer ao Brasil uma legislação na área de família moderna, contemporânea e que já vem sendo exercitada através do Poder Judiciário, através da doutrina e da jurisprudência.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Justiça.
William Vu, do PPS de São Paulo, destacou a importância de emenda de sua autoria que permitiu a regulamentação do Número Único de Registro de Identidade, o RIC. Segundo ele, a medida fortalecerá o Sistema Brasileiro de Identificação Civil, o qual apresenta fragilidade.
Há mais de 2 anos estamos na expectativa da implantação e foi anunciado, após a aprovação da lei, que em outubro iniciará o Registro Único de Identificação Civil. Ou seja, um brasileiro poderá ter somente uma identidade. Uma identidade com alto índice de segurança. Hoje podemos ter 27 RGs diferentes. E o pior, você pode tirar o RG em nome de outra pessoa, porque o banco de dados é estadual. Não tem como outro estado negar uma identidade para você, porque não tem um registro nenhum seu. Então, se você quiser num estado chamar João, no outro estado chamar Pedro, no outro estado chamar Ricardo, não há como eles fiscalizar se essas informações são falsas, porque as informações são estaduais.
William Vu lembrou que o Número Único de Registro de Identidade foi fruto da CPI dos Anões do Orçamento, que teve proposta transformada em lei em 1997. Apesar disso, segundo ele, não saiu do papel porque não permitia a unificação entre os bancos de dados dos estados com a União.
Segurança Pública.
Laerte Bessa, do PSC do Distrito Federal, defende a aprovação dos projetos de lei que reduzem a maioridade penal para 16 anos. Segundo o deputado, a população brasileira é favorável a essa redução.
O povo brasileiro já se manifestou com respeito à diminuição da menoridade penal para 16 anos. Nós não podemos mais questionar. Em todas as pesquisas realizadas no nosso país, principalmente no Senado Federal, atinge hoje ao ponto de 95% das pessoas que são a favor da redução penal. Os projetos estão ainda parados no Senado Federal e nós estamos aguardando aqui na Câmara para que a gente possa dar o desfecho em todos eles, porque é uma exigência do povo brasileiro e nós não podemos mais nos furtar dessa decisão.
Para Laerte Bessa, os menores de hoje são muito diferentes dos jovens de 80 anos atrás, quando havia pouca disseminação da informação. Hoje, de acordo com palavras do deputado, não é mais possível tolerar crimes cometidos por pseudomenores.
Transportes.
Passageiros que solicitarem o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas podem pagar taxas menores. Projeto de lei do deputado Zequinha Marinho, do PSC do Pará, prevê a redução dessas taxas.
Para Zequinha Marinho, é necessário regulamentar o setor, que, na sua opinião, cobra taxas exorbitantes por procedimentos simples.
Primeiro, diminuir o valor dessas taxas, que eu considero exorbitantes. Um comando apenas ou 2 comandos num computador é suficiente para você remarcar uma passagem ou cancelar aquela viagem para proporcionar a devolução do dinheiro à pessoa que fez a aquisição dessa passagem. Eu não acredito que se gaste tanto para se fazer tão pouca coisa. É necessário que se reveja isso, porque, lamentavelmente, por falta de uma legislação, por falta de você limitar algumas ações daqueles que cobram taxas de serviço ao consumidor, eles terminam exagerando. Então, eu acho importante que a gente ajude ao consumidor, também do transporte aéreo brasileiro, a pagar menos, considerando que o valor das passagens já são muito altos, fora de realidade em determinados momentos.
Câmara faz.
Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800-619-619. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Ciência e tecnologia.
Fórum debate a qualidade da internet de banda larga no país.
Representantes da Câmara e do Senado, do Poder Executivo, de empresas e de entidades da sociedade civil, debateram na semana passada a definição de padrões de qualidade para a internet de banda larga.
A repórter Lara Rage, da Agência Câmara, tem outras informações sobre os debates.
A necessidade de definir parâmetros de qualidade para a internet de banda larga foi debatida na semana passada no Fórum Brasil Conectado, realizado em Brasília. O fórum reuniu representantes dos poderes legislativo e executivo, de empresas do setor de telecomunicações e de entidades representativas da sociedade civil para debater as políticas públicas para a difusão da internet de banda larga no país. O único representante do Poder Legislativo no encontro, o líder do PT na Câmara, deputado Fernando Ferro, de Pernambuco, acredita que a reativação da empresa Telebrás, prevista no Programa Nacional de Banda Larga, poderá aumentar a concorrência na prestação do serviço de internet, com impacto sobre a qualidade dos serviços.
Pode melhorar, sem dúvida que pode melhorar, porque nós teremos uma referência tanto para preço como para qualidade de serviço. E isso é importante, uma vez que a gente vive hoje uma situação de exclusão digital grande no país.
A advogada da Associação de Consumidores Proteste, Flávia Lefebvre, defendeu no fórum a necessidade de um decreto com a definição de metas de universalização, continuidade e qualidade para o serviço de internet. Em 2009, as reclamações sobre a má prestação do serviço de banda larga representaram cerca de 15% do total de reclamações enviadas ao Proteste. A Anatel, a agência reguladora do setor de telecomunicações, que também participou do Fórum Brasil Conectado, deve instituir ainda este ano um regulamento com metas de qualidade para a banda larga móvel, ou seja, para a internet rápida, acessível por meio de celulares e modems 3G para computadores portáteis. Segundo a conselheira da agência, Emília Ribeiro, o regulamento está em consulta pública para receber sugestões de interessados, mas deve ser publicado ainda este ano. Pela proposta, nos horários de maior uso, a prestadora terá de garantir uma velocidade mínima de 30% do plano contratado. Nos horários de menor tráfego, o percentual exigido será de 50%. Um ano depois da implementação do novo regulamento, as regras ficaram mais rígidas.
Logo após, no período de um ano, as exigências vão se apertando um pouco mais e ela terá que chegar a 50% em maiores picos, num período em que se utiliza mais o serviço, e nos menores picos, 70%, pelo menos a empresa terá que entregar o serviço.
Hoje, as prestadoras só se comprometem a entregar o mínimo de 10% da velocidade contratada, o que tem sido alvo de constantes reclamações na Anatel e nos órgãos de defesa do consumidor. O regulamento de qualidade para o 3G também institui ferramenta que possibilitará ao usuário saber exatamente qual é a velocidade de tráfego. Emília Ribeiro espera que parâmetros semelhantes possam ser estabelecidos em regulamento de qualidade para banda larga fixa, em fase de elaboração pela Anatel. Este regulamento só deve ser instituído em 2011. Na Câmara, a principal proposta em análise para garantir a qualidade da internet de banda larga é o projeto de lei Lei 6.006 de 2009, do deputado Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo. O projeto garante aos assinantes, em qualquer horário do dia, pelo menos 50% da velocidade contratada na prestadora de banda larga. A proposta aguarda votação na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. De Brasília, Lara Raj.
Educação.
Antônio José Medeiros, do PT do Piauí, destacou a importância da proposta de emenda à Constituição que prevê o ensino em tempo integral em todas as escolas públicas do país.
A proposição do deputado Alcione Guerra, de 2007, tem como relatora a deputada Raquel Teixeira, e eu acho o caminho certo, acho a escola do futuro. Nós fizemos uma audiência em que o MEC apresentou um programa que ele já desenvolve, que se chama Mais Educação, que estimula os alunos a ficarem um dia, dois dias, ou até mesmo a semana toda, no segundo turno na escola, mas o Conselho dos Secretários de Educação, o CONSED, apresentou um levantamento. Nós já temos hoje, em todos os estados, experiências de escolas que realmente funcionam os dois turnos. Lá no Piauí, nós já temos uma experiência consolidada de 18 escolas. Ela é importante porque não é um aumento quantitativo das horas-aulas. Ela é uma nova proposta curricular.
Antônio José Medeiros lembrou ainda que no Piauí, além das aulas normais do currículo, o aluno, se estiver fraco em alguma matéria, tem que fazer reforço na própria escola.
O Ministério da Educação autorizou a Faculdade de Medicina da Uni Evangélica de Goiás a aumentar o número de vagas do curso. Sandro Mabel, do PR, avaliou que a conquista foi uma vitória expressiva, pois, segundo ele, há uma necessidade crescente de médicos, especialmente no interior do estado.
Foi uma vitória enorme. Lá em Goiás nós temos aí uma falta de médicos que é uma coisa impressionante. Tem municípios do interior que precisam de um médico, às vezes pagam até 18, 20 mil reais para ter um médico na cidade e não consegue. Então o que nós precisamos fazer? Formar médicos. E a forma de formar médico é ter faculdades de medicina dentro do estado. Dentro dos próximos 5, 6 anos, nós teremos um número de médicos grandes saindo. Hoje a população não quer mais saber de médico generalista. Então a população quer hoje as especialidades. Ele quer um cardiologista, ele quer um ortopedista, ele quer, vamos dizer, várias especialidades que antes um clínico geral resolvia tudo isso daí.
Antes eram apenas 40 vagas. Agora, de acordo com Sandro Mabel, a faculdade de medicina da Unievangélica vai oferecer 100 vagas.
Irã Barbosa, do PT de Sergipe, é autor de um projeto de lei que propõe alterações na lei do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Irã Barbosa explica as três principais alterações propostas no projeto.
A primeira delas amplia a responsabilidade de acompanhamento e controle social dos conselheiros do Fundeb para que eles possam acompanhar toda a aplicação da contribuição social do salário educação. Hoje não há esse acompanhamento. Num outro dispositivo, nós estamos propondo que as folhas de pagamento que são pagas com os recursos do Fundeb, que elas sejam disponibilizadas de forma a facilitar o acompanhamento por parte dos conselheiros. E, por fim, a última alteração proposta pelo projeto de lei visa garantir que os conselheiros do Fundeb, eles tenham acesso às contas não apenas do próprio fundo, mas ao conjunto dos recursos que são destinados para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
Para Irã Barbosa, as propostas vão facilitar o acompanhamento e o controle social dos recursos destinados ao Fundeb, conferindo mais transparência à aplicação desses recursos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O concurso público é obrigatório desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Ou seja, todas as esferas de governo devem realizar concurso para a admissão de novos servidores. Por isso, o Tribunal de Contas da União determinou que as empresas estatais federais, tais como Petrobras e BNDES, substituam de forma gradativa os terceirizados irregulares por novos servidores aprovados em concurso. Essa determinação é resultado de auditoria do TCU, que verificou que, em várias situações, as estatais federais utilizam os contratos de terceirização de forma irregular, uma vez que os terceirizados só podem atuar em atividades meio, tais como conservação, limpeza e segurança. Ou seja, para trabalhar nas atividades fim, é necessário ser concursado. O TCU fixou o prazo de 5 anos para que todos os terceirizados irregulares sejam substituídos por concursados.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.